Boa noite, o Princípio da Incerteza é o nome do programa que continua a juntar para debates semanais Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, às vezes tendo convidados, como é o caso de hoje, com António Saraiva, o Presidente da Confederação Empresarial Portuguesa, e tendo esta noite na agenda as eleições no PSD, o aumento do salário mínimo e o rendimento dos portugueses. Antes desses temas, o Pacheco Pereira vai dar uma explicação sobre a escolha do nome do nosso programa para o Princípio da Incerteza.
Muito bem. Este é, em bom rigor, o flashback, quadratura do círculo, circulatura do quadrado, e agora é o Princípio da Incerteza. E nós escolhemos esse nome, Princípio da Incerteza, porque acho que isso se adapta de alguma maneira a um programa documentário sobre a realidade política. O que é o Princípio da Incerteza? Eu vou fazer uma explicação muito rudimentar de um princípio que é fundamental na física contemporânea, particularmente na chamada mecânica quântica. E arranjei duas partículas aqui, que é esta partícula e esta. E o princípio da incerteza, de uma maneira muito grosseira, é isto. Para saber qual é a posição e a velocidade, ou o momento, que é a designação mais exata desta partícula, na mecânica clássica isso não oferece nenhum problema. Na mecânica quântica merece. Para eu saber onde é que está esta partícula, eu preciso pelo menos de a iluminar com um fotão. O que é que acontece? Acontece que quando eu a ilumino, isto é também uma partícula, ela bate nesta e portanto nunca posso saber ao mesmo tempo qual é a posição e qual é a velocidade. Porque é que isto dá um bom nome de programa para o que nós estamos a fazer? Vamos considerar que esta partícula é o assunto sobre o qual estamos a falar. E o fotão, ou vários, é o nosso comentário sobre ele. E como acontece sempre, há aqui muitas incertezas. Nós batemos, às vezes não batemos, às vezes vai ao lado.
Eles ouvem-nos.
Eles ouvem-nos. E portanto, a natureza da incerteza faz com que nós tenhamos o primeiro programa quântico da história da televisão portuguesa.
Estão a ver todos porque é que não quis ser eu a dar a explicação?
Não tem estas bolinhas.
Vou guardar. Explicação dada, é a altura de lançarmos o debate. Pergunto ao nosso convidado, António Saraiva, se a vitória do Rui Rio era o único resultado que convinha para aquilo que o senhor defende, tem defendido, ou seja, uma aposta num governo do Bloco Central.
Carlos, eu não tenho defendido, como tem sido interpretado, uma aposta num governo de Bloco Central. Tenho defendido um Parlamento que dê condições a uma governação que dê estabilidade ao país, que permita que os empresários possam agilizar as suas estratégias de desenvolvimento e que promova as reformas que estão sistematicamente adiadas e que, na minha opinião, são responsáveis por estes 20 anos de crescimento anémico que o país já leva. E, no meu entender, só há uma maneira de alterar isso. É promovermos as reformas e, para promovermos essas reformas, teremos de ter um Parlamento que sustente uma governação que as possa fazer. Sendo que algumas delas necessitam de maiorias de 2/3, se não as obtivermos no Parlamento, elas não serão feitas e o país continua adiado.
Ajude-me a perceber ainda melhor o que quis dizer, e foram palavras suas numa conferência recente, palavras textuais. Por que não apostar num governo de Bloco Central? Interrogação que fez. Haveria acordo entre os dois partidos mais votados e, desta forma, o PS não ficaria refém dos partidos de esquerda. Sobretudo esta segunda parte da ideia, como é que se concretizaria?
Carlos, muitas vezes aquilo que dizemos, depois entre o que dizemos e o que é transcrito, há alguma interpretação de quem transcreve. Admito que seja o caso e, por isso, essa afirmação que me terão colocado ipsis verbis. O que eu defendo é que o partido mais votado deve formar governo e o segundo mais votado dar-lhe em apoio parlamentar, em acordo de incidência parlamentar, na figura que se entender, o apoio suficiente para que essas reformas que referi sejam feitas. Não defendo, embora não nego, que teria bondade, teria méritos, essa estabilidade governativa que juntasse os dois maiores partidos, ou aqueles mais votados, quando digo os maiores, os mais votados em eleições. Mas pelo que conhecemos da realidade partidária portuguesa e antevendo alguma dificuldade nessa junção de dois partidos em termos de governação, aquilo que defendo, que o mais votado forme governo e que o outro dê o suporte em incidência parlamentar para as reformas que têm que ser feitas.
Uma hipotética vitória de Rangel teria dificuldade essa pretensão?
Carlos, eu não discuto, obviamente, como imagina, enquanto Presidente da CIP, não vou discutir as lideranças partidárias, são os votantes, são os militantes dos partidos que as elegem. Aquilo que defendo é que os partidos devem, na sua obtenção, no seu desejo de poder, que o líder tenha condições de olhar para o país e levar o partido, olhando para o país e para aquilo que ele necessita, o impulsionar nessa senda reformista que até agora não tenho pressentido e que, em termos de PSD, nestes últimos anos, como também já tenho criticado, e aqui reafirmo, alguma ausência de uma oposição assertiva e que seja construtiva na obtenção das reformas. Uma vez mais enfatizo que o Parlamento deve saber fazer e a ausência do PSD nestes últimos tempos não permitiu, independentemente daquilo que também se foi passando em termos das afirmações do seu Primeiro-Ministro, recusar alguns acordos nesse campo partidário.
Pacheco Pereira, quem mais, além de Paulo Rangel, perdeu as eleições de ontem?
Bom, um número significativo de pessoas, quer do comentário político, quer do jornalismo, quer do PSD, quer dos desejos que vêm dos outros partidos. Mas deixe-me só, antes de...
Os outros partidos
não... Não, 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 não. Aqui está um exemplo. Antes disso, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que disse. E depois eu vou-lhe responder mais detalhadamente à sua questão. Enquanto que o Rui Rio já disse que se por qualquer motivo não ganhar as eleições, o PS for o partido maioritário, está disponível para entendimentos que garantam a governabilidade do país, coisa, aliás, que no PSD já tem alguma tradição, Marcelo Rebelo de Sousa fez o mesmo, por exemplo, Costa ainda não disse nada. Portanto, há um repto que tem que se fazer a António Costa. É ele afirmar com clareza, desde já, que se o PS for o segundo partido mais votado, e se houver possibilidade de fazer uma aliança semelhante à que se fez em 2015, se ele não aceita essa solução, ou seja, se contribuirá também para uma solução de governabilidade, caso o PSD seja o partido mais votado, mas no conjunto da Constituição da Assembleia não tenha maioria e houver uma maioria de esquerda, ou seja, que não vai repetir em 2015 o que fez,
não vai repetir agora,
desculpa, em 2020.
E um,
22, não vai repetir o que fez em 2015, podia ter um conjunto de razões próprias que não existem hoje. Isso é um repto que tem que se lhe fazer com muita clareza. Em relação a quem perdeu, quer dizer, havia uma verdadeira fronda a favor de Paulo Rangel, só não vê quem não quer ver, quer dizer, quer uma fronda de positiva, de afirmações claras, que apesar de tudo eu respeito mais, quer afirmações de silêncios e de atitudes ambíguas e de ninhos, que na prática significavam sim. Portanto, todas essas pessoas, de facto, saíram mal. Principalmente aquelas que apoiaram Paulo Rangel através de atitudes ambíguas, ou porque foram almoçar com ele, ou porque lhe deram uma audiência em tempo em que não deviam ter dado audiência, ou porque, pura e simplesmente, disseram que não se pronunciavam quando antes tinham pronunciado a favor do Rui Rio. Portanto, essas pessoas, obviamente, hoje começa a haver um surto de explicações mais ou menos retorcidas, principalmente na comunicação social, explicações retorcidas, em alguns casos, muita má-fé. Tens que ganhar agora, tens que ganhar ao PS e tal. Como se o objetivo do Rui Rio e do PS não fosse ganhar ao PS. Ou outras variantes do género, grande mérito que nós temos, porque conseguimos que Rui Rio saísse mais reforçado. São tudo explicações de má-fé. De facto, Rui Rio saiu mais reforçado deste processo eleitoral, mas não foi porque isso fosse um desejo de quem o contestou. Quem o contestou tinha o desejo de que ele perdesse as eleições. E depois há outra coisa que Rio disse logo a seguir, na sua primeira declaração, que tem todo sentido, que é este. As estruturas
que, na sua maioria, apoiaram Paulo Rangel, não estavam em sintonia com os militantes do partido. Já viu alguém pedir admissão dessas estruturas? Não era normal que quem está sempre a apelar à responsabilidade dos outros assumisse também essa responsabilidade e dizer nós erramos, ou pelo menos nós atuamos sem ser correspondendo à vontade genérica dos militantes? Não, não vê ninguém. Porque a guerra civil no PSD vai começar, já começou. Estes argumentos que eu já estive a dizer já fazem parte. Mas já começou.
Isso
já significa
começou por uma que a vitória não traduz já... paz interna.
Não, não traduz nada. É não conhecer como é que está a vida política portuguesa nos dias de hoje. Da mesma maneira que a vitória nas autárquicas não deu um minuto de sossego, como, aliás, eu tive ocasião de dizer aqui. Por uma razão. Porque o que está em jogo são duas coisas fundamentais. Uma de caráter genérico e nacional e uma de caráter político-partidário. De caráter político-partidário, há hoje muita gente nos dois grandes partidos, no PSD e no PS, pelo menos nesses dois, para quem o fundamental é, não é ter nem uma carreira profissional, nem uma atividade reconhecida para a sociedade, é terem uma atividade política. Isso, em si, não teria mal se não fossem preocupações de carreira e promoção aquelas que condicionassem a sua atuação interna.
Nesse contexto, isso como é... interpretou as palavras do Rui Rio dizendo... Eu não fiz promessas.
Ah, quer dizer, isso é um corolário normal da posição que o Rio fez.
Onde é que ele queria chegar?
Não fez promessas significa que outrem fez promessas. E, de facto, todos nós sabemos...
Nomeadamente lugares.
Que fez. Portanto, o que é que acontece? O primeiro fator que é relevante é as preocupações de carreira. E as preocupações de carreira vão ter resultado nos... agora com as eleições de deputados vão já começar, não é? Isso não vai ser fácil, pelo contrário, vai ser muito difícil. O processo é sempre difícil, mas vai ser ainda mais difícil por causa deste resultado eleitoral. O segundo aspecto é um problema nacional, que eu, aliás, tenho vindo a falar dele há muito tempo, é que o que estava em jogo nestas eleições era muito mais importante do que as carreiras dos que se comprometeram com elas. Era saber se a política iria evoluir em Portugal para duas frentes, uma frente direita e uma frente esquerda, que na atual situação tribal da vida política portuguesa significava uma frente direita radical e uma frente esquerda que iria depender da esquerda radical. Portanto, e mais, isso significaria a eliminação do centro. Esta política não é impossível, nem é democrática, mas em Portugal poderia ter um efeito devastador sobre a vida política nacional, porque retira a moderação à vida política. Nós não estamos em 1974, nem em 1980, nem em 1985, nós estamos em 2021. E o molde da vida política em 2021 é um molde de conflitualidade, é um molde de afrontamento, é um molde em que a moderação tem um pequeno papel. Aqui é Costa que tem que dar sinais. O Rio já os deu, os bastantes, e ganhou.
É Ana Catarina Mendes, o apelo ao voto útil fica mais difícil para António Costa com a vitória de Rui Rio? Por contraponto a uma hipotética vitória de Paulo Rangel.
Salvou a Ana deste repto para Costa se
defender. A ver, vamos.
Eu não me chamo António Costa, embora seja uma frase apoiante.
Às vezes.
Não. Eu julgo que o que é importante nós percebermos, mais do que fazermos reptos, mais do que sabermos se é o voto útil, eu acho que o que é mesmo importante é saber o que é que cada um dos partidos tem a apresentar ao país. E, desse ponto de vista, eu julgo que mesmo Rui Rio já tem dito ao longo da sua liderança o que é que pretende, e muitas das coisas que foram ditas, aliás, neste último mês, são ditas em função daquilo que era a luta normal, democrática, e que devemos respeitar dentro do PSD. Mas é importante olhar para algumas das coisas que disse ontem, por exemplo, no seu discurso. É muito interessante olhar para Rui Rio e ouvir Rui Rio a dizer que quer a valorização salarial, de resto falaremos sobre isso dentro de instantes, que quer a valorização salarial, que é impossível que o país, e estou de acordo, que o país tenha salários tão baixos, ao mesmo tempo que quando se fala sobre a necessidade de recuperar a economia, de investir na economia, na modernização das empresas, a preocupação de Rui Rio, estou falando do debate sobre o PRR, a preocupação do Dr. Rui Rio no Parlamento foi aqui Del Rey vão aumentar outra vez o salário mínimo nacional e isso é preocupante para as empresas e para a economia em geral. Não é muito diferente do que foi dito sempre por parte do PSD, desde que o aumento do salário mínimo foi uma constante desde 2016. Eu estou a dizer isto porque prefiro... acho que as pessoas também, e aí Rui Rio tem razão, as pessoas não querem gritaria, querem saber o que é que cada um dos líderes e o que é que os move, mais do que as agendas partidárias ou as carreiras partidárias, o que é que os move em nome do interesse nacional e em nome do que é o seu projeto para o país. E desse ponto de vista também, estando clarificadas as lideranças todas, aquilo que é importante é que os portugueses no dia 30 saibam quais são as opções que estão em cima da mesa.
Até lá, a Ana espera que António Costa replique as garantias de governabilidade nos termos em que Rui Rio as colocou?
Eu julgo que António Costa tem que colocar aos portugueses a garantia de como é que António Costa, ao liderar o país, consegue condições de governabilidade e consegue garantir a estabilidade ao país. Porque eu volto a referir, o que nós precisamos mesmo, aliás, hoje é muito curioso, e deixem-me a propósito disto também olhar para o debate que está a ocorrer na Alemanha, onde nestes 40 e muitos anos houve três chanceleres, e onde o chanceler de hoje faz vários apelos e diz aquilo que é preciso é estabilidade. Nós estamos num momento particularmente difícil de viragem, de mutação social, de transformações na nossa economia que vão levar a transformações do nosso mercado de trabalho e precisamos de governos fortes, dialogantes e capazes de gerar estabilidade, confiança e, de alguma maneira, esperança às pessoas. Nós hoje, ao olharmos, por exemplo, para esse programa de governo na Alemanha, onde olhamos e vemos que nos últimos 6 anos foram feitas algumas coisas que vão também nesse sentido, o aumento do salário mínimo nacional, a importância que é preciso ter com a transformação digital na economia e com as relações laborais, a importância da transição ambiental, que de resto há pouco o António Saraiva, antes de começarmos o programa, também falava como uma das preocupações fundamentais na próxima presidência da União Europeia de França. E, portanto, eu julgo que o que é preciso é que cada um dos líderes afirme qual é o seu programa de governo para garantir esta governabilidade e esta estabilidade. Eu acho que António Costa tem provas dadas do que é uma governação que garanta emprego, que garanta rendimentos e que garanta que a economia possa recuperar nos próximos tempos.
António Lobo Xavier, com esta vitória, Rui Rio pode ter ganho a energia necessária para descolar para uma vitória na noite de 30 de janeiro?
Eu estou sempre à espera que ganhe, portanto, mais uma oportunidade agora.
Já agora, para o seu mundo ser perfeito, em coligação com o CDS?
Não, isso não, quer dizer, não é um tema que me interesse muito neste quadro que estão aqui a discutir. Podemos depois ir lá se há coligação ou não. Não estou muito interessado nisso. Estou interessado em duas coisas. A primeira é que me faz impressão o PS a falar de estabilidade neste momento. Porque se o PS quisesse mesmo estabilidade, tinha negociado o orçamento de Estado que determinou a dissolução da Assembleia da República de outra forma. Eu ouvi várias vezes o Primeiro-Ministro. Não, pode interromper-me à vontade. É só para... Primeiro ouça o que eu digo e depois comente tudo. O Primeiro-Ministro António Costa, na sua justificação, porque é que não podia ceder à geringonça ou aos parceiros da geringonça, os argumentos são todos argumentos de centro. Em matéria laboral, em matéria de segurança social e em matéria de Serviço Nacional de Saúde. Tudo aquilo que ele diz seria subscrito pelo líder do PSD, Rui Rio, ou por Rangel, se fosse o caso. E, portanto, é estranho que aceitarmos agora um discurso de estabilidade dito pelas pessoas ou pelos governantes que tinham podido tratar da estabilidade, simplesmente, em vez de dialogarem 3 semanas a fio com o PCP e o Bloco, tendo uma conversa com Rui Rio, que seria mais fácil. Portanto, as pessoas todas que acham que António Costa é uma pessoa disponível para um entendimento, essa ilusão que existe à direita, para um entendimento que vai funcionar com o Rui Rio, são pessoas que se esquecem do presente. O presente é este. Bastava uma conversa breve de António Costa com o PSD, mudando algumas coisas, obviamente, mas poderia ter dado suporte, porque o PSD suportaria as recusas que António Costa, com que António Costa fundamentou a sua incapacidade de ir mais além com os partidos de esquerda.
Consciente da interpelação da Ana?
Se eu puder acabar, porque agora ia-me virar aqui para o Pacheco Pereira, que analisa as eleições do seu próprio partido com uma lógica, isto não é mal nenhum, não esteja aí a preparar-se já para se vingar, com uma lógica de moral, é moral, a explicação é toda moral. Ganharam os bons e os maus, aqueles maus péssimos, dirigentes das estruturas, gente que não fala direito, que é ambíguo e tal, esses perderam. Aliás, até se deviam demitir, e os líderes das concelhias e das distritais, porque o povo não está com eles, como se eles realmente na escolha do candidato a presidente do PSD tivessem que ter uma ideia precisa da movimentação das bases. Mas eu não me importo nada dessa, não é o meu partido, não me importo nada desta explicação moral para o resultado das eleições. Na verdade, isso deixa de lado uma questão de eficácia. Na verdade, há 4 anos que o Rui Rio é presidente do partido, não consegue passar de modestos resultados nas sondagens, e ele agora perdeu a possibilidade de dizer que as sondagens são todas falsas e péssimas, porque as sondagens acertaram no caso dele e porventura até influenciaram os militantes, e eu compreendo isso e acho bem, faz parte da democracia, mas há um problema de eficácia. O PSD ficou reduzido a uma sua expressão muito reduzida, desde que Rui Rio é presidente, e nunca conseguiu vencer essa expressão muito reduzida. E, portanto, eu gosto também de um governo em que o primeiro partido seja suportado em certas condições, na passagem do programa de governo, na passagem de orçamentos, ao menos durante algum tempo, concordo inteiramente, só que nós temos um cenário diferente neste momento, que é um partido PS com a sua força, digamos, média ao longo das eleições, e o PSD com uma força reduzida. Isso vai mudar? Não sei. Eu tenho receio que, não tendo, obviamente, eu sou amigo de Paulo Rangel há muitos anos, mas também me dei muitíssimo bem sempre com o Rui Rio e fui deputado com ele. E, portanto, não me interessa para aqui. Agora, eu leio estes votos desta maneira. O que está à direita do PS está desmoralizado. Porque o que seria natural, se estivesse moralizado, é que votasse para a vitória. Há duas formas da direita, ou da direita no sentido do espaço democrático à direita do PS, chegar ao poder. Ou ter maioria absoluta, outra vez, aparentemente isso é difícil, e ninguém está com essa esperança. E a última esperança que resta a essas pessoas moderadas é escolherem uma pessoa que possa substituir o PCP e o Bloco na conversa com António Costa. Eu acho isso bom. Eu prefiro que António Costa converse com Rui Rio do que converse com o líder do Bloco e o líder do PCP. O problema é que isso é uma aspiração curta, uma aspiração limitada, e eu leio estes votos na própria vitória de Rui Rio e, portanto, a recusa do PSD numa conversa mais de ruptura, que depois, chegada à hora, Rangel faria exatamente o mesmo. Eu não tenho nenhum preconceito contra o Bloco Central. O Bloco Central, obviamente, em termos de lógica, pode dar o renascimento das franjas, o Chega de um lado e o Bloco do outro lado. Mas isso não é uma coisa que aconteça sempre, nem uma fatalidade. Os governos de grande apoio parlamentar ao centro corre-lhes bem se forem bons e tiverem autoridade moral e eficácia, obviamente que as franjas vão crescer se eles não tiverem. Portanto, eu tenho esperança num governo desse tipo, mas se for somar os ministros de António Costa atuais
às pessoas que representam as várias pastas de Rui Rio, nós não, eu não tenho esperança nenhuma. Quer dizer, eu se for somar, se for substituir o Ministro da Defesa de António Costa por quem representa a defesa do lado de Rui Rio, se for substituir o Ministro da Administração Interna de António Costa por quem tem representado a administração interna do lado de Rui Rio, se isso for assim, se for uma soma destas personalidades, isto é uma tragédia para o país e vai correr pessimamente.
Sem não sei porque é que querer... nunca perguntou ao Paulo Rangel quais eram os candidatos deles para essas pastas.
Quase que estava a ouvir o que está no PS.
Não teve tempo. O próprio Rui Rio, disse, fartou-se dizer na campanha que ele não tem tempo para nada.
Queria ver o que diria
ele. Nem para falar, nem
para ver. Se o PS tivesse aceito 850
euros de salário mínimo. Eu não quero quebrar a dinâmica do debate.
O que eu sei é que não era...
O nosso programa, O Princípio da Incerteza, coabita com compromissos comerciais. Nós voltamos dentro de 1 minuto e 28 segundos.
Tudo o que se passa, passa na TSF.
Regressa o princípio da incerteza e com um novo tema. António Saraiva, o senhor já mostrou preocupação com o aumento do salário mínimo para 705 euros. De entre todas, qual é a principal razão para estar preocupado com este aumento?
Carlos, vou já responder a isso, mas deixe-me só dois ligeiros, breves comentários em relação ainda ao tema anterior. Temos que exigir a António Costa aquilo que se está a exigir, ou de alguma maneira a sugerir, que Rui Rio vai fazer. Recordar que Rui Rio ganha hoje, dentro do PSD, obviamente a um restrito número de cidadãos, aqueles que votam no PSD, com essa promessa de que estaria disponível a esse acordo. Provavelmente é isso que o país, naquela amostra dos militantes do PSD, é isso, na minha interpretação, que o país quer, e por isso não ficaria mal a que outros partidos e outros dirigentes seguissem essa recomendação com a coragem que, no meu entender, Rui Rui teve na afirmação. Em relação às franjas, António, eu não vejo que esta atual situação que permanece, e por isso a desejaria alterar, não tenha favorecido as extremas, porque viu o Bloco de Esquerda a chegar onde chegou e assiste ou chega a chegar provavelmente onde vai chegar. Por isso essa questão de alimentar os extremos, a realidade, como o Pacheco dizia no início, a realidade é em 2021, 2022, depois das eleições, é outra bem diferente daquela que já foi lá atrás, e acho que os portugueses o que querem é precisamente isso. É uma estabilidade para que o país possa evoluir e sairmos deste karma em que nos encontramos da falta de crescimento.
António Saraiva, não responde imediatamente à minha pergunta, porque a Ana estava a discordar vivamente aí mesmo ao lado. Porquê, Ana?
Porque eu acho que não se pode fazer esta afirmação de forma tão ligeira. Exigir ao António Costa, eu peço imensa desculpa, mas eu peço a todos que façam um exercício de memória. António Costa foi eleito com 70% dos votos, nas eleições mais disputadas de sempre, em qualquer partido, numas primárias absolutamente geniais que foram feitas, e essas sim, não demonstravam só o que o partido queria, mas o que queria a sociedade, e apresentou-se aos portugueses e a essas eleições primárias, dizendo que não faz sentido continuarmos a ter o arco da governabilidade PS-PSD, em que a direita se une e o PS governa sozinho, e é preciso que aqueles partidos à esquerda do PS, que sempre foram protesto, que possam vir para o caminho de partilhar a governação. Bueno. Foi isso que os portugueses disseram, foi isso que as eleições ditaram em 2015 e fizeram uma maioria parlamentar, foi isso que voltaram a pedir em 2019. Eu lamento imenso que esta situação tenha chegado aqui, porque se há coisa que eu não queria mesmo, era eleições antecipadas. Agora, honestamente, durante 6 anos, eu não vi o país andar para trás. Eu vi o país a conseguir ter estabilidade e a conseguir recuperar rendimentos, recuperar emprego, recuperar um conjunto de direitos e de credibilidade internacional que não tinha tido até aqui.
Pode responder,
e,
mas portanto, eu não disse.
Aquilo que eu acho é que não é exigível a António Costa que diga agora. O que António Costa tem dito é que era um PS reforçado. E eu também acho que deve pedir uma maioria clara e inequívoca para o Partido Socialista, que reforce o Partido Socialista na liderança dos destinos do país nos próximos tempos, que de resto, como aqui se ouviu, eu quase que diria que o Lobo Xavier estava quase a apoiar o Partido Socialista.
Não me ouviu dizer que o país andou para trás, ouviu-me dizer, e acho que é inquestionável, que o país não cresce há 20 anos, ou cresce anemicamente, não cresce também é exagerado, mas cresce anemicamente e por isso temos que fazer um esforço. Da mesma maneira que me arrogo o direito de poder dizer, enquanto cidadão, que o país
que vai votar em janeiro de 2022 é muito diferente em termos das percepções, em termos das ameaças, em termos dos desafios claro. Que esta sociedade em que estamos inseridos e a própria União Europeia, no quadro da política mundial, tem pela frente. E por isso, aquilo que fomos lá atrás, aquilo que levou à eleição de António Costa, provavelmente se fosse hoje, todos aqueles cidadãos que votaram daquela forma, hoje teriam que ser postos perante o novo cenário, porque o cenário volta. Olha, agora entrando no tema que o Carlos me pôs, a questão do salário mínimo. Quando o Partido Socialista definiu um salário mínimo para o final da legislatura 2023, 750 euros, não incorporava, porque era impossível incorporar, a pandemia que tivemos pela frente. Porque, na minha convicção também, se o tivesse. Se tivesse tido essa percepção, ou se pudéssemos antever a crise que estamos a viver, provavelmente. Penso eu que o Partido Socialista não teria definido essa meta, teria definido uma mais rigorosa e mais consentânea com a realidade que hoje a sociedade portuguesa enfrenta. Mas enfim, é o que é, não vamos chorar sobre o leite derramado. Vamos olhar para essa questão que me colocou, a questão do salário mínimo. A questão do salário mínimo, nós nunca nos opusemos, nós empresários e aqueles que a CIP defende, nunca nos opusemos à evolução do salário mínimo. Queremos é que ele seja sustentado em três fatores objetivos e não em irracionalidades económicas que não têm, na minha opinião, também sustentabilidade. E quais são esses fatores? Crescimento económico, produtividade, ganhos de produtividade e inflação. Assentes nestes critérios e dando o aspecto social que o salário mínimo encerra para o combate à pobreza, dar aí um delta acrescido depois da conta do X desta equação em relação ao que desce. Somos a favor do aumento do salário mínimo, reconhecemos que ele é baixo. Agora, quando se fala de salário mínimo, Carlos, temos que perceber o que é que estamos a falar. Porque o salário mínimo atual é 983 euros. Nós falamos em 665,
esquecemos é que as empresas... Que representa para a empresa.
Estou a dizer que aquilo que a empresa tem que suportar de salário hoje, os 665, valor base de salário mínimo, representa para a empresa um custo mensal de 983 euros. Os 705 representará um salto dos atuais 983 para 1042. Por isso aquilo que estamos a falar é o esforço de tesouraria das empresas de passarem dos atuais 983 para 1042. E é sobre isto que as empresas vivem e é com isto que as empresas concorrem. E por isso nós defendemos e mantemos essa defesa que as empresas mais expostas à concorrência internacional não queremos comparar-nos com salários baixos. Não queremos que o modelo da economia portuguesa seja assente em baixos salários, em produtos pouco inovadores, não, e já o afirmámos, e as empresas estão a fazer esse caminho. Da inovação, do valor acrescentado, da diversificação de mercados e de produtos, estamos a fazer esse caminho para sustentadamente podermos aumentar salários. Porque aumentar salários e as empresas fecharem no dia seguinte porque a sua concorrência se lhe sobrepõe, e não vamos para a Ásia, não vamos para a China. Mesmo dentro do espaço europeu, há valores de salário mínimo mais baixos que os nossos, e já não vou entrar nos critérios que pagam 12 meses enquanto nós pagamos 14. Não vou entrar nessas comparações. Mesmo na mesma base de comparação, há salários mínimos na Europa, na União Europeia, mais baixos que os nossos. Não queremos, repito, comparar-nos com eles. Queremos é que as empresas tenham condições, tenham custos de contexto mais baixos para, com a redução dos custos de contexto, podermos sustentadamente aumentar os salários. É esta a nossa defesa.
Porque discordo, Pacheco Pereira.
Eu discordo pelo seguinte, porque este discurso da confederação patronal, chamemos assim, não há nenhuma razão para não lhe chamar assim, tem um pequeno problema, que é quando fala de competitividade e produtividade, nunca enuncia o facto de que a maioria do patronato português não ter nenhuma preparação e ser muito mal preparado para gerir as empresas. Qualquer estudo mostra que a maioria dos patrões portugueses gerem pessimamente as empresas e, portanto, como a culpabilidade é sempre atirada para os trabalhadores ou para a legislação laboral, talvez fosse bom incluir nos fatores que eventualmente põem em causa a competitividade e a produtividade a falta de preparação da maioria dos gestores de muitas empresas, não digo todos, há outros que gerem bem, há empresas com essa capacidade, mas a verdade é que a produtividade em muitos casos se deve à má gestão. Uma gestão que muitas vezes é de muito curto prazo, que é, agora não lembro do nome em português, rapaz, que é tirar rapidamente a maior quantidade de lucros possíveis e depois, se aquilo não der resultado, passa-se para outra. E sabe tão bem como eu que isto é uma descrição que muitas empresas portuguesas, aquelas que não querem o salário mínimo, tem como discurso.
Pacheco, tenho que discordar, peço desculpa, mas tenho que discordar do Pacheco Pereira, porque essa é uma perceção que a sociedade portuguesa tem, alimentada por alguma comunicação social,
não, por
alimentada
tudo.
Por algum
há
sindicalismo.
Sobre
mas há estudos para tudo e para o seu contrário, peço desculpa.
Ah, agora também, poderia... mas também há para justificar as suas posições.
Sem dúvida. Mas o que eu lhe quero dizer, Pacheco Pereira, é que essa questão dos empresários, eu, quando ouço essas afirmações, pergunto-me, então, mas porquê é que aqueles que são mais habilitados, mais qualificados, não se formam empresários, não se transformam em empresários? Porque é que aqueles que não as têm ousam, arriscam e fazem empresas e contratam, através dos salários que lhes vão pagando, as competências que eles não têm? Ser empresário é ter um conjunto de fatores em que o risco, a ousadia é um deles. Porque é que esses que são mais bem formados, mais qualificados, não arriscam e não formam as suas empresas?
Isso não é pergunta. Com toda a franqueza, isso não é argumento.
Ah, não é.
Nós estamos a discutir os patrões que existem, do tecido empresarial que existe.
Pacheco, mas esses são os patrões que, meu amigo, e os estudos, porque os estudos vão a um universo. Provavelmente não é o universo. Provavelmente não é o universo que eu conheço, porque posso lhe dizer e demonstrá-lo, se for preciso, que a maior parte, as 160 mil empresas que a CIP representa, a esmagadora maioria paga muito acima do salário mínimo. Paga, aliás, acima já do que o Governo definiu como 750 euros o ponto de chegada. Não há ninguém que pague menos de 800 euros que eu conheça a maior parte das empresas.
É normal.
Temos, contudo, setores, os tais mais expostos. Olha, confecção, por exemplo, aqueles que concorrem com Marrocos, aqueles que concorrem com a República Checa, aqueles que concorrem com o Egito,
e
perdem as encomendas,
salários baixos,
as jaras da vida...
Não.
Concluiu, José Pacheco Pereira?
Não, isto foi apenas uma objeção em relação
a isso. Sim, concluiu.
Não, o problema é este. Eu reconheço que há um problema com o aumento desmesurado do salário mínimo. Eu reconheço que é um problema.
Subiu 39,6 de 2016 para agora.
O frente a frente mas também é reconheço,
mas também reconheço ao mesmo tempo que o salário mínimo tem vindo a subir sem as consequências catastróficas que várias vezes eu ouvi dizer e outros empresários teria o aumento do salário mínimo. Porque o problema é este: a repartição da riqueza e o funcionamento e a preocupação com a repartição da riqueza tem que estar presente no discurso empresarial, mas não apenas em teoria, na prática. Nós temos um número muito significativo de pessoas que trabalham e estão na pobreza. E isso exige um esforço que inclui os empresários, e alguns fazem-no, para efetivamente subir os salários.
Uma grande parte, Paulo.
Eu, por exemplo, gostava de ter a CIP defender
também
a subida de salários, por exemplo, junto dos seus empresários.
Presumo, Ana Catarina Mendes, também
defendemos
a importância em relação às críticas que acabámos de ouvir de António Saraiva.
Eu julgo que nós nos devemos olhar para a política salarial e ter, de facto, a consciência de que temos baixos salários em Portugal. Nós apostámos nos últimos anos... Nos últimos 20 anos apostamos fortemente na qualificação dos portugueses, dizendo que mais qualificação significava também melhor acesso ao mercado de trabalho, e melhor acesso ao mercado de trabalho significa termos bons salários ou salários que sejam compatíveis. Nós, quando hoje vemos, por exemplo, um engenheiro ser contratado para primeiro emprego por 1.000 euros, depois de ter um mestrado, de ser licenciado e ter um mestrado, 1.000 euros brutos significa cerca de 800 euros para casa. E, portanto, depois, quando pedimos que se emancipem, que tenham condições de vida, é evidente que isto é pouco. Sobre o salário mínimo, mas dizer isto não significa defender que o salário mínimo não aumente. Porque aqueles que disseram, muitas vezes, que o aumento do salário mínimo nacional aqui de El Rei, que a economia não vai funcionar, que vai dar cabo das empresas, isso não aconteceu, apesar dos 40% de aumento do salário mínimo nestes 6 anos. E mais, é verdade que ninguém previa uma pandemia, mas mesmo em momento de pandemia não se aumentou tanto quanto se desejava o salário mínimo nacional, mas continuou a aumentar-se o salário mínimo nacional pela percepção de que a pandemia, que aliás fez com que o Estado, o Governo, fizesse uma política de apoio aos rendimentos e à manutenção do emprego, fosse pelo layoff, fosse pelas medidas diretamente vocacionadas para o apoio às empresas. Quando nós estamos a falar da política de rendimentos e de salários, temos que olhar também para tudo o que foi feito. Não só o aumento do salário mínimo nacional, o descongelamento das carreiras e das progressões, a capacidade que houve de resposta a esta pandemia. E é bom não esquecer que o que interrompeu, o que foi interrompido com esta pandemia, foi o início desta legislatura, no início desta legislatura, uma das primeiras reuniões da concertação social, e o António Saraiva poderá confirmá-lo, foi precisamente sobre a política dos salários, onde era preciso ver o quê? Qual é a política fiscal para as empresas, como é que nós conseguimos que o salário mínimo continue a aumentar, mas que isso faça que o salário mediano e o salário médio também possam aumentar, como é que nós podemos apostar mais nas qualificações e por isso em julho, já com a pandemia mais branda e sem início desta vaga, em julho foi assinado o acordo de qualificação profissional dos próprios trabalhadores, também para com isso dar instrumentos e capacidade de desenvolvimento das próprias empresas e com isso desenvolvimento de riqueza e com isso aumento dos salários. Portanto, não é só o salário mínimo que felizmente tem aumentado, que também é verdade, e o António Saraiva também o pode confirmar, que o Governo faz isto, mas precisamente porque tivemos uma pandemia, quer o ano passado, quer este ano, foram dados também por contrapartida do aumento do salário mínimo nacional, benefícios às empresas para poder suportar parte dos custos do aumento do salário mínimo nacional, e portanto não houve aqui uma irresponsabilidade, houve sim. Se nos lembrarmos que há 6 anos os portugueses de salário mínimo nacional ganhavam menos 200 euros do que ganham hoje. E, portanto, o que nós temos que ver é de que forma é que continuamos esta trajetória do salário mínimo e como é que se consegue olhar para os salários todos e conseguir aumentar e valorizar os salários e, sobretudo, quando nós pedimos às pessoas que se qualifiquem, seja com a formação profissional, seja nos seus cursos superiores, e depois não conseguimos ser compatíveis com os salários que lhes damos.
António Lopes Xavier acompanha totalmente as preocupações de António Saraiva.
Sim, só queria ajudar, que teve pouco tempo ainda o António Saraiva, só queria ajudar um bocadinho aqui em um ou dois pontos. Compreendo integralmente e apoio o que disse. A primeira coisa é que os patrões portugueses têm que se libertar da forma moral, como também às vezes é discutida a questão do salário, que é como se haveria salário mínimo mais alto se eles quisessem ou deixassem. Como se o problema fosse esse. Há estudos, realmente, o Francisco Pereira tem razão. Há uns estudos que mostram que nós, de facto, não temos grande qualidade na gestão, mas isso é apenas uma pequena parte dos estudos. Os estudos o que mostram é que temos uma baixíssima produtividade e que essa produtividade normalmente tem relação direta com os salários mínimos altos. O salário mínimo da Espanha é muito mais alto que o português, mas a produtividade é muito maior, é o dobro. O salário na Alemanha, o salário mínimo é muito mais alto que o português, mas a produtividade é completamente diferente. E o Pacheco Pereira tem razão quando quer dizer que a produtividade, quando discutimos a produtividade, se for para encontrar os culpados, é uma caixa muito grande, porque não são os trabalhadores, ou melhor, uma parte é dos trabalhadores. Uma parte é das opções do país e de algumas opções das pessoas, porque uma das razões da baixa produtividade é fraca qualificação da mão de obra.
Claro.
A segunda é por isso é que nós temos 25% de trabalhadores com salário mínimo. Não é porque os patrões deles não lhes queiram dar mais, é porque as qualificações deles empurram para aquilo.
Mas sabe quem é o responsável por isso?
Eu sei, sei, é todo o país, são 20 anos.
É a pobreza.
Eu vou já lá, porque gostava de lhe dar um estudo sobre a pobreza. A segunda, mas não estou a discordar fundamentalmente,
não.
Sim,
não,
agora,
sei.
Realmente o que estou a dizer é que é as baixas qualificações, também dos gestores, se quiser, e dos patrões, é a questão do capital. O capital é muito importante. Nós, em Portugal, temos uma falta enorme de capital. Quando olhamos para os indicadores sobre a formação bruta de capital fixo e comparamos com outros países, percebemos que há aqui uma escassez de capital. E não existe um modelo de baixos salários, para responder ao Primeiro-Ministro e à Ana. O que existe é um modelo económico com pouca inovação,
pouco empreendedorismo, poucas qualificações técnicas, pouco emprego de doutorados e de engenheiros qualificados. Existe esse modelo e isso é preciso mudá-lo. Portanto, a discussão sobre se o salário mínimo deve ser este ou não é uma discussão fatiada. O que temos de discutir é se realmente nós queremos ter um país pobre ou remediado ou um país progressivo e em grande crescimento. Só queria deixar aqui uma coisa ao Pacheco Pereira, uma ideia, mas não é para o contrariar.
Eu até agora estou de acordo com você.
É que quando nós... Eu recomendo que vejam os quadros da Pordata Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estou a fazer publicidade, sim senhora, porque merece. Quando nós olhamos, esses quadros têm combate à pobreza em Portugal e na Europa, e vários indicadores, como, por exemplo, as pessoas em risco de privação severa, como as pessoas no limiar da pobreza, a qualificação das pessoas empregadas e, apesar de tudo, com risco de pobreza, o que é que aconteceu ao rendimento dos 40% mais pobres nos últimos anos. Se forem ver esses dados, vou concluir só, mas isto é importante, Carlos. Portugal foi progressivíssimo nos últimos 20 anos. Em matéria de combate à pobreza e de melhoria de indicadores, Portugal não está na cauda da Europa. Exatamente. Portugal está no meio de... Vejam os rankings e Portugal está no meio, em posições às vezes muito melhores do que... Onde está mal é no produto. E se não querer ver isto, não querer ver que não podemos progredir sempre numa melhoria social e de combate à pobreza, que eu aplaudo, sem olhar um pouco para as empresas e para o crescimento, condena o país, essa é a minha opinião.
Guardei-lhe o último minuto e meio, António Saraiva.
Muito obrigado, Carlos.
Então,
duas ou três notas.
Do desafio do PRR.
Depois virei cá outro convite. Duas notas. Costuma-se dizer que muitas vezes contrata, como a Ana dizia, um engenheiro ou alguém formado por 1.000 euros. Temos que perceber se esse recém-formado tem as competências necessárias para aquilo que é contratado. Ponto 1. E qual é o momento de entrada e qual é o momento ao fim de 6 meses ou de 1 ano após ter entrado? Se é os mesmos 1.000 euros ou se o momento de entrada e o momento de fixação na empresa, como geralmente acontece, não é já bem diferente e com valores superiores. Ponto 1. Ponto 2, o próprio Estado, o próprio Governo, dá esse exemplo. Quando se contratam técnicos superiores por 1.200 euros e se dá 10 anos para progredir na carreira, se calhar também há aí uma política que não se acusa apenas a parte privada, terá que se ter algum reconhecimento da parte
não
pública.
Apenas a...
Ponto 2, os salários mínimos não há 25%,
no portátil,
há 17%, porque neste momento, com 665, António, há 850 mil pessoas, não, sendo que 90 mil são do Estado. O próprio Estado mantém hoje 90 mil pessoas a salário mínimo,
sim,
760 mil na privada. Depois, quando subirmos para o ano, pois 1.042, como eu prefiro dizer, teremos, então sim, os 25%, teremos 1 milhão e 200 mil pessoas. Mas o próprio Estado tem a seu cargo pessoas a salário mínimo.
Sim, sim.
Não podemos ter dois pesos e duas
não
medidas.
Tem
temos que ter uma política nacional de melhoria dos rendimentos, de aumento dos salários, mas com um acordo em sede de concertação social de política de competitividade e rendimento.
Mesmo de terminar este programa,
agradeço
a presença do nosso convidado, António Saraiva. Dois, oito dias, neste horário, retomamos o princípio da incerteza. Ana Catarina Mendes, Lopes Xavier e Pacheco Pereira. Boa semana.